E aí, seus gatões e gatonas, tudo bem? Peço que, por favor, compartilhe esse áudio com algum amigo. E preparem-se, que vai começar a leitura do tema de hoje.
Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil.
Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para inibir os ataques em escolas diante de um cenário de crescente violência no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Um estudo revela que, desde 2002, o Brasil registrou 22 ataques de violência extrema em escolas, incluindo o atentado desta quarta-feira, 27 de março de 2023, em uma instituição de ensino estadual de São Paulo. Uma professora foi esfaqueada e morreu após uma parada cardíaca. A pesquisa revela que foram 36 vítimas fatais, incluindo estudantes, professoras, profissionais da educação e atiradores. Não constam os planos que foram desarticulados antes de acontecerem ou os que ocorreram no momento de uma briga, não planejados. De 23 ataques, 7 ocorreram no segundo semestre de 2022 e 3 em 2023. O mais jovem dos agressores tinha 10 anos e o mais velho, 25 anos. Foram 16 alunos e 12 ex-alunos que realizaram os atentados. Em 3 casos, agiram em duplas. Texto 2. Na manhã desta quarta-feira, 5 de abril de 2023, 4 crianças com idades entre 4 e 7 anos foram assassinadas com golpes de machadinha e outras 5 ficaram feridas. O criminoso se entregou à polícia. Na ação, 3 meninos e uma menina foram assassinados. Segundo informações da polícia, as vítimas estavam no parquinho da escola no momento em que o assassino pulou o muro e iniciou o ataque. A unidade de ensino é particular. Outras 5 crianças foram feridas. 4 delas foram levadas ao hospital por ambulâncias e encaminhadas a leitos de enfermaria, de acordo com a vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar. A 5ª criança foi levada para casa pelos pais, que depois perceberam o ferimento. Texto 3. O clima de tristeza e revolta se mistura com as boas lembranças no velório da professora Elizabeth Tendeiro, de 71 anos, morta esfaqueada por um aluno na Escola Estadual Tomásia Montoro, em Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Ex-alunos da educadora recordam a felicidade permanente dela em sala de aula. Ela sempre exalava alegria na sala, brincando. Dançava com a gente. Nunca vi ela com cara fechada. Sempre feliz. Tenho certeza que os ensinamentos dela vão ficar, agora que a justiça seja feita. Disse Pedro Dufray, 16 anos, aluno por 2 anos da professora, na escola Emiliano Augusto Cavalcante. Eu entrava na sala e já gritava o nome dela, fazia coração. Ela respondia mandando beijo. Ela conversava com minha mãe e meu irmão. Sempre estava presente. Contou Riquelme Nogueira, 16 anos, também aluno de Beth, como era carinhosamente chamada na Escola Emiliano Augusto Cavalcante. Texto 4. Não dá para falar sobre o aumento no número de ataques a escolas sem considerar o contexto em que eles estão acontecendo. Para entender isso, é inevitável a gente olhar para tudo o que antecede esse ano de 2023. A última eleição mostrou que temos uma sociedade partida, mas a gente tem vivido um processo que não é de agora e que começou muito antes disso. Nos últimos anos, a gente viu a ascensão de um discurso violento, autoritário, ultraconservador e fascista, diz Marcele Frossar, pesquisadora nas áreas de Sociologia da Educação e Sociologia da Violência e assessora de políticas sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Para Marcele, não é por acaso que os ataques estejam mais frequentes e que as escolas sejam o espaço escolhido para essas investidas violentas. Por que esses atentados não acontecem em shopping centers, por exemplo, ou em outros espaços públicos, isso não é uma coincidência ou um fruto de uma escolha aleatória, porque essa não é uma violência na escola, mas sim uma violência à escola. Isso está relacionado ao ódio a minorias e essa aproximação de teorias ideológicas fascistas e nazistas. As escolas são ambientes amplamente democráticos e espaços com grande diversidade. Atentar contra elas também é uma forma de atentar contra a democracia, explica. O estudo feito pela Unicamp também traz um perfil de quem são as pessoas responsáveis pelos ataques a escolas no Brasil. A maioria são homens brancos de 10 a 25 anos que se interessam por armas e atividades violentas e que se conectaram por meio da internet a grupos extremistas. Alguns anos atrás, esses fóruns e esses grupos que disseminam discursos de ódio, atos violentos, nazismo, racismo, encontravam-se na Deep Web, na internet profunda. Eles eram de difícil acesso, mas, nos últimos anos, eles estão na superfície da internet e estão de fácil acesso em redes sociais. São fóruns, inclusive, que ensinam como podem planejar essas situações. Então, esses jovens são apresentados a conteúdos extremistas e de ódio cada vez mais cedo, afirma a pesquisadora Thelma Vinha, uma das autoras do estudo. Apesar disso, o contato com esse tipo de conteúdo não é suficiente para explicar, sozinho, um ataque à escola. Tem muito mais coisa em jogo. Essas pessoas muitas vezes têm um histórico de abandono, de violência na infância, de exclusão e encontram nas redes sociais extremistas uma identificação. É uma lógica de eu não me sinto acolhido, então vou buscar esse acolhimento na internet. Quando estou num grupo que me sinto invalidado e finalmente encontro outro grupo com o qual eu me identifico, eu preciso me provar e conseguir a aprovação. E esses grupos extremistas incentivam essa aprovação, estimulando a violência, explica a médica psiquiatra Júlia Trindade, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria de Santa Catarina.
Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.